Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu abraço a todos. Sejam bem-vindos ao Batucast, o podcast da família Batuqueira. Estamos ao vivo. Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu abraço a todos. Eu sou o Baba Phil e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Batucast, o podcast da família Batuqueira. Eu sou o Baba Phil e toda a água, toda a natureza é sagrada e nós precisamos preservar.
Olá, olá, meu nome é Flávio Kessler de Xangô e se os orixás são a natureza, a gente precisa preservá-la.
Olá, muito obrigado pelo convite da família Batuqueira. Eu sou Iaiele, Dolores Lima, e se todas as águas devem ser preservadas antes de ser um recurso natural. Para nós, povos tradicionais de matriz africana, ela é um ser sagrado.
Atenção a toda a família Batuqueira. Sou Ia Vera Soares, Ia Lorixá, filha de Oiá, Oiá Dirão, Oiá Lajá. E quero dizer que é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, para nós pensar, né, que as nossas sagradas águas precisam ser preservadas. O renascimento a partir de um novo olhar ao cuidado com as águas.
Muito obrigado, então, a essas duas maravilhosas convidadas que vão estar se apresentando daqui a alguns segundos. E hoje a gente vai estar conversando no nosso Batucast sobre a questão da sustentabilidade e a importância da preservação da natureza a partir da perspectiva dos povos tradicionais de matriz africana. Nós, povos que temos uma relação diferenciada, uma relação biomítica com a natureza, que entendemos que a natureza é sagrada, que a natureza é a nossa divindade, que a natureza não são nossas mães e nossos pais sagrados, que nos garantem a alimentação, que nos garantem a saúde. Vamos falar um pouquinho sobre qual a nossa perspectiva, quais são nossas metas, quais são nossos objetivos e nossos sonhos em relação a manter essa relação da natureza, da sustentabilidade, da preservação, de uma maneira saudável, de uma maneira qualificada. E para falar um pouquinho disso, um pouquinho das ideias que nós podemos desenvolver a partir disso, nós trouxemos duas mulheres muito especiais que vão estar discorrendo um pouquinho desse tema junto com nós, numa conversa bem legal. Então, fique até o final desse podcast, porque no final, para quem está assistindo ao vivo aqui no YouTube, a gente vai estar abrindo para perguntas, para que vocês possam estar se posicionando e perguntando diretamente a elas e também fazendo suas intervenções. Então, vamos lá a mais um Batucast no ano de 2021, nova temporada. Para começar essa apresentação, eu gostaria que a Dolores, nossa convidada lá do Rio de Janeiro, pudesse estar iniciando essa nossa roda de conversa. E a Dolores, por gentileza, sua benção.
Maiá, nos abençoe sempre, seus ventos sempre levem para longe o que não há de aláfia, de satisfação pessoal para a nossa vida. Eu sou Oiá Iele, né, como está aqui a grafia, que ainda não está correta porque não tem os pontos embaixo, os acentos. Bom, eu sou Iá Lorixá, autoridade tradicional do povo tradicional de matriz africana, de etnia Yorubá, né, iniciada aqui no Rio de Janeiro. A benção, minha mãe, Ana de Oxum. Eu sou descendente do Ilê Axé e a Omi Opará. Hoje tenho também a minha função sacerdotal, mas sou professora, fundadora do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, hoje mestranda, né, pela Universidade Federal Fluminense. Sou professora da rede estadual. Temos várias lutas aí, pesquisadora doc de uma recente tese de doutorado que fala do Fossam Potma, além de ser coordenadora nacional de mulheres e que tem um papel fundamental de desenvolver um tema afim a essa pauta que nos traz aqui, que é a campanha Sagrada às Mulheres da Água. Então, estamos aqui para dialogar sobre as nossas experiências. Eu sou autoridade tradicional do Axé e da Sileodé, no Rio de Janeiro, e do Axé Opobaru, em Minas Gerais. Também tem uma função lá de Aonam Obá. Então, estamos aqui para dialogar sobre essas questões, esses temas que têm sido tão importantes de vários pontos de vista, mas para nós, antes de tudo, as águas são sagradas, elas são divindades.
Perfeito, mãe. Obrigado aí pela participação especial, direta aí do Rio de Janeiro, para estar conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante, não só para o nosso povo, mas para toda a sociedade, para todo o planeta, que tem que ser preservado, a natureza como um todo, principalmente as nossas águas. Agora eu gostaria de passar para a nossa segunda convidada muito especial, nossa mais velha na mesa e por isso a última a fazer essa apresentação aí, nossa Yavera Soares. Yavera, boa noite, sua bênção, obrigado pela participação, se apresente.
Então, peço a bênção de todas, uma bênção especial aí a Dolores, né, que tem no seu ori, é mesmo orixá que carrego. Também sou do povo iorubano, porém com a atenção regional do Batuque RS, e portanto sinto muito à vontade, muito feliz por estar conversando com os batuqueiros, com a presença da nossa coordenadora, de mulheres do Fonsan Potmo, da onde eu faço parte, estamos juntas no processo de preservar o nosso sagrado e dizer que nós não somos sacerdotisas, que nós não somos religiosas, que nós temos as tradições. E a nossa tradição diz que privatizar as águas não pode, não deve e nós não deixaremos. A luta vai continuar. Nós teremos luta e não choraremos o luto, porque a água é sagrada para nós, pelas nossas divindades, as nossas mulheres sagradas águas. A água que dá vida e dá o alimento, a água que é um direito natural e humano de todo ser vivo.
Obrigado, Yavera, pela apresentação aí, nossa mais velha. A gente está conversando um pouquinho sobre essa relação. Ambas que são coordenadoras nacionais do Fonsan Potmo, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, da coordenação de mulheres. Afinal, nossa tradição é matriarcal, né? E as nossas águas são mães. Então, há uma grande importância para nós, enquanto povos de matriz africana, ter a presença dessas mulheres guerreiras que puderam fazer com que nosso povo resistisse até agora e mantesse viva a sua tradição. Então, para a gente começar essa roda de conversa, Flávio, qual a nossa primeira pauta desse podcast?
Então, para começar, eu queria ir justamente lá do início, né? A gente está aqui falando de tradição, a gente está falando de religiões de matriz africana, e eu queria convidar vocês a refletirem e conversarem um pouco a visão de vocês sobre o que a tradição diz, o que a nossa fé, o axé, diz sobre a natureza. Qual é a relação mitológica, religiosa dos povos de matriz africana com a natureza?
Bom, a gente vai manter a ordem. Eu posso afirmar primeiro, antes de tudo, que a água, como já o próprio artigo que antecede, é feminino, né? Dentro do sistema de Ifá, ela tem uma representação junto a um conjunto de odus. A gente pode estar abordando isso em relação aos elementos da própria natureza. E a gente pode estar abordando isso dentro do ponto de vista litúrgico, propriamente dito. A gente, quando vai fazer qualquer tipo de orô, a gente usa água. E a água está ali para refrescar, mas também para ter a representação do princípio feminino. Dentro da tradição, a gente tem um olhar que muitas vezes se confunde e que não anula o olhar da religião. É porque uma coisa está contida na outra. E aí a gente tem um problema que tem uma deturpação. As atitudes antiecológicas, na verdade, elas pertencem a pessoas que visitam a religião, mas não são da tradição. Elas têm uma usurpação desse espaço como um espaço de estar atingindo alguns benefícios através de alguns ebóis. Agora, a continuidade dele depende do nosso bom caráter. E um deles é não ter atitudes antiecológicas. Por quê? Se eu tenho mais de 70% de água no meu corpo, eu tenho uma conexão com aquele ente, com aquela divindade. Se eu nasci e cresci 9 meses dentro do líquido amniótico, eu não posso ir de encontro àquele universo que me criou naquele momento. Quando a gente está no roncó, a gente recria esse espaço de uma série de formas, inclusive mantendo o elemento água ali. Então, essa atitude anti-ecológica, na verdade, ela pertence a pessoas que visitam a nossa tradição, na verdade, para usurpação desse benefício, que, na verdade, é momentâneo. Porque se não se mantiver o caráter, não se tem aquilo propiciado ao nosso ori e à nossa vida o tempo todo.
Perfeito. Eu só gostaria de fazer um comentário, que eu gostei muito dessas falas iniciais, linkando o axé da água com os orixás femininos. Isso é realmente muito interessante. Aqui, numa realidade do batuque, né, pelo menos, eu não sei se Mãe Vera e Baba Phil talvez sejam melhor do que eu para falar sobre isso, praticamente todos os orixás femininos estão relacionados com a água. Nós temos Oiá, que é senhora das águas revoltas também, Jumbo-Obá, temos Oxum, dona da água doce, Otim, dona da água potável, nós temos Iemanjá, claro, dona de todas as águas, dona do mar. Então eu achei fantástico essa relação da criação, essa relação do axé de água com orixás femininos. Às vezes, quem sabe, a gente está sujando a água, a gente está destratando a água, a gente está destratando as nossas mães, quem sabe, né? Uma postura religiosa.
Perfeito, essa é a perspectiva que a gente traz à reflexão. E a Vera?
Então, assim, né, ouvindo a sábia falada da minha mestra e a Dolores, né, de toda essa tradição que nós trazemos e que linka a fé por questão de convenção por um preto enquanto religião, as religiosas. Hoje, né, depois de tantos debates, nós nos entendemos tradicionais. Quando nós pensamos na Sagrada das Águas, nós pensamos a partir da ação que a mulher, ou seja, o ser feminino, útero sagrado, aonde providencia a vida, por tudo aquilo, aquele líquido aminoótico que deixa pela água também alimenta aquele ser vivo que virá compor esse planeta. Isso é também uma tradição. Por isso entendemos que as nossas divindades femininas, todas as orixás femininas, as que são mais ovacionadas em relação à água, como Oxum, dona dos nascedores, das nascentes, das cascatas, né, que se é vinculada a toda a doçura, a todo o alimento que a terra nos dá, partir, porque se a terra não tiver água, nós não teremos o alimento. A Iemanjá, que aqui no Rio Grande do Sul, esse ano é regido por essas águas revolucionárias, né, e que tem toda uma riqueza, uma fortuna no fundo, lá com o Nanã, né, na sua lama sagrada. Enfim, os ventos de Oiá, né, que revolucionam e abanam essas águas, movimentam. Então, esse conjunto feminino, essa balança feminina que faz trabalho junto e que é mantenedora da vida, que vida nos imuniza de tantas coisas, tantos processos, do exterior para o nosso interior. E como nós habitamos, né? Como é que eu entendo Oxum? Como é que eu entendo as divindades através de líquido que também é água e que nesse processo nós não podemos talvez, né, deixar esse nobre onde a pessoa cuidar com essas águas, que é o cuidar, onde eu via o trabalho do Fundo Sampótimo Viamão limpando, né, limpou o rio, limpou o riacho, as encruzilhadas, com esse lixo inorgânico, né, a terra precisa ter o lixo, precisa ter a mata, porque nós precisamos do oxigênio. O oxigênio nada mais é que o orvalho também é água. Então, a água, ela é todas as nossas divindades, né? A água está no saber, está no nosso cérebro. Não somos ninguém e nada sem a água. E é um direito humano. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um debate muito sério, né? Muito triste, como foi muito triste o debate da intolerância das nossas práticas tradicionais. Então, hoje, nos entendendo como tradicional, como tradição, nós temos que dizer ao mundo que dentro dessa natureza, a água, seja de onde venha, ela é a essência da vida e da fé de todos nós. Ela ultrapassa a questão da religião. Ela é tradicional à vida, né? E nós acreditamos, através das nossas práticas, através da nossa visão de mundo, que as divindades femininas são simplesmente a mãe, aquela que gera, cria, aquela que alimenta, que harmoniza as águas. Por isso, a Sagrada Mulheres Águas.
Você já conhece a equipe Batuque RS? Tamboreiros qualificados, focados na cadência e na tradição, harmonizando sua obrigação e tocando com a responsabilidade que você e seu orixá merece. Para conhecer nossas ofertas, acesse loja.batuquers.com.br ou entre em contato em 51 98900-6507 e 51 98592-2414.
Essa observação. Oi. Da mãe Vera?
Claro.
Oi, será que eu também? Ah, porque, gente, esse negócio. Oi. De tecnologia, a gente nunca sabe se caiu ou não.
Será que não?
A gente está te ouvindo, mãe Vera. Eu queria estar falando um pouco disso.
Acabou.
Desse comentário que a senhora fez.
Ouvindo?
Sim. Você... Em relação.
Vocês me ouviram?
A extra...
Os nossos.
Sim.
Espectadores. Será que ouviram a fala?
Viram, é. Sim, mãe. Teve uma picotada, mas ouvindo. Então, a gente tem de tempos em tempos a visibilidade de ações como o exemplo que Mãe Vera citou de Viamão, né? Poção Pótima de Viamão, no desenvolvimento de algumas. E aí eu estava citando aqui com o Flávio, né? De que a gente tem uma experiência no Rio de Janeiro, que, inclusive, além de ser retirado esses resíduos inorgânicos desses espaços, o meu axé, por exemplo, mesmo, onde a gente precisa, às vezes, levar o ebó na rua, que a gente tem incentivado muito mais, que tem um território dentro do ebé, para que possa ser enterrado, para que possa botar no pé da árvore, mas quando precisa ir, e que a gente procura ir, geralmente, no mesmo lugar, que a gente encontra alguidares, o que a gente encontra, que a oferenda já foi feita. Né? Aquilo não tem mais nenhuma relação nem nenhuma conexão. A oferenda, ela é feita e aceita no momento em que ela é feita. Então, após aquilo ali, ele é só um objeto. Houve uma experiência de um treinamento com o pessoal da limpeza urbana, que também foi uma iniciativa do Poção Pótima em Minas Gerais. Era uma capacitação a essas pessoas para entender. Isso eu sei que é um problema que o Rio Grande do Sul está vivenciando, mas que deveria passar por um tipo de capacitação às instituições, porque olhar apenas a demonização dessa poluição feita pela religião de matriz africana, como o povo na maioria das vezes chama, isso é uma manifestação do racismo institucional e estrutural que a gente não deve fortalecer. E quero resgatar o crime ambiental de Brumadinho e Córrego do Feijão, que atingiram UTTs, Unidades Territoriais Tradicionais nossas, e que estão lá até hoje sem acesso à água potável e sem nenhuma solução desse encaminhamento. Estão lá buscando, através de agenciamentos, de manejo de danos, mas efetivamente a gente ainda tem os nossos povos tradicionais, e que foi, na verdade, um crime ambiental que nós não cometemos. Nós sofremos e fomos impactados por esse crime. Então, eu queria fazer essa observação, que é bastante importante. Mas as iniciativas louváveis, elas precisam cada vez mais ser até catalogadas, documentadas e visibilizadas, porque as nossas questões, elas passam pelo processo, pelo viés do racismo cultural, que é a invisibilidade, quer dizer, a hipervisibilidade de questões negativas e a invisibilidade de questões que deveriam ser valoradas. Os valores civilizatórios de matriz africana são apagados e as questões negativas são supervalorizadas.
Não, perfeito, Dolores. Falando um pouquinho dessa questão aqui aqui de Viamão, né? O bairro onde eu moro, graças a Oxum, né, ele tem um lago bem próximo, né? Ele tem um lago bem próximo, um lago natural, e que ele é usado amplamente para que a gente possa fazer nossas oferendas a nossas mães, né? E aí entra uma relação que a gente vem debatendo há muito tempo com o nosso povo, né? É essa questão do uso desses espaços, né? Aqui nós fizemos essa limpeza e retiramos todos os materiais que não eram orgânicos, entendendo que, a partir da nossa própria mitologia, né, das nossas divindades, e nós entendemos que tudo aquilo que a natureza nos dá, nós devolvemos a ela. E aí o material que é orgânico, é a canjica, é a fruta, é o líquido, ele acaba se decompondo de uma maneira extremamente rápida, né? E aí no século XIX, no século XX, no século XXI principalmente, eu acabo entendendo que pela essa relação do capital e a distorção desses valores fez com que alguns dos nossos começassem a entender que dar o melhor para o sagrado, dar o melhor para nossas mães, era também dar aquilo que o capital entende como melhor. Né? O papel, o plástico, o vidro. Eu queria saber um pouquinho da nossa mesa, qual a percepção de vocês em relação a esses elementos que acabaram sendo agregados dentro da tradição, mas que originalmente não fazem parte dela?
Mãe Vera quer falar primeiro? Eu não sei como está a internet dela. Bom, o que eu tenho como ensinamento da nossa prática cotidiana enquanto povo tradicional é que esses elementos que são colocados dentro de um determinado recipiente e que foi denominado a tradução ebó como oferenda, que na verdade tem uma grande diferença da interpretação ocidental do que é ebó. Aquilo é uma carta codificada. Como eu falei do elemento água, a gente tem ali em dado momento que deposita o elemento que é a bebida quente, que representa o elemento masculino. Mas a gente também vai ter o ecó, que ele é a representação de um ser. A gente também vai ter a pena, que é a representação da própria assinatura e legitimação daquela carta. E a gente vai ter outros elementos que eles estão relacionados ao ori, ao que o ancestral, o ori da pessoa vai estar solicitando. Por quê? Aquilo ali é uma mensagem do nosso ancestral dizendo, olha, você está com anemia disso. Porque a gente compartilha aquilo que a gente coloca na oferenda, que é traduzido ebó como oferenda, e que não é isso, na tradução, ele, na verdade, está me alimentando fisicamente e biomiticamente. Então, eu não como plástico. Então, não tem lógica, aquilo tem um plástico. A questão, por exemplo, do que a gente tem substituído para não deixar o alguidar, é colocada folha de mamona, folha de bananeira, um murim, enfim, coisas que são biodegradáveis, porque eu preciso que aquela divindade, seja a terra, seja o mar, seja a cachoeira, ela entenda que eu estou tendo minimamente respeito naquilo. Então a gente pega aquilo e deixa somente, a gente não deixa o alguidar. E aquilo que a gente encontra, a gente recolhe. Agora, realmente não tem uma lógica, por exemplo, se eu botar um papelão, poderia ser um papelão? Eu posso fazer uma analogia, eu vou te explicar por que eu posso fazer uma analogia. Quando o Ifá entrou em Cuba, existia uma relação política da cortina socialista. E o Ifá não deixou de existir e fez adaptações para se adequar àquele território, respeitando as suas questões. Então, houve uma adaptação, por exemplo, do Obi em relação ao coco. E aí passou a se chamar, em Cuba, de Oxebile. Enfim, então houveram adequações. No Brasil, por exemplo, o Ibá, que era de cabaça, material biodegradável, passou a ser de louça, porque é essa questão que o Babafio acabou de colocar. É interessante que o mercado, que a economia valorize uma questão que não tem nenhuma relação conosco, mas tem uma questão capitalista envolvida aí. E aí a gente acaba perdendo o referencial. E isso vai acontecendo com uma série de outras coisas. Então você fazer a coisa rústica, a coisa natural, a coisa que tenha relação com aquele ancestral, primeiro, tem uma maior chance de tudo aquilo ser atendido, porque a quarta carta codificada foi colocada ali. Eu não acredito que num jogo vai sair, eu tenho que deixar uma garrafa. Eu tenho que fazer, sim, o presente de Iemanjá. Ok. Mas dá pra gente fazer, não sendo no barquinho de madeira, dá pra gente fazer uma cesta, fazer uma oficina para construção de uma cesta biodegradável. Tem as artistas de rua, aqui na Lapa tem muitos, que fazem aquilo trançado no, na palha do coqueiro, do eguiopé, do dendezeiro, que fica lindo. É, no presente de Iemanjá de Sepetiba, que esse ano faz 27 anos e vai ser feito online, no ano de 2018 e 2019, e provocado pela Coordenação de Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, o Fossam Potma fez a provocação e está lá instalado o processo das oficinas de construção dos balaios. Então, o balaio é biodegradável. Mas você acha que a economia e os comércios, que na verdade, na maioria deles, não tem nenhuma relação com a nossa tradição, acham isso bonito, a gente ficar reciclando alguidar? E o dono da fábrica de alguidar, e o dono da loja que vende o barquinho, ele não quer saber se aquilo está poluindo, e ele não tem nenhuma relação com a nossa tradição. Então tem aí uma luta a percorrer. E a outra questão que a Maisera está falando ali, e que tem que ser amplamente denunciado e comprado como uma luta de todo o povo tradicional, que é essa busca da privatização dos rios. No Rio de Janeiro, existe um projeto de lei em tramitação até o final do ano passado que se chamava Adote um Rio. E a Coca-Cola aqui no Rio de Janeiro adotou um rio. Ela se transferiu para a beira do rio, em Caxias, saiu daqui da capital, foi para lá, e ela provavelmente tem um rio para chamar de seu. A lei está tramitando, mas o conglomerado econômico já ocupou esse espaço. Então, não, a gente reclamava de outras coisas antes em relação a esse acesso. De alguma forma, com mais ou menos intensidade, a gente sempre fez ações de manutenção desses espaços. Existem cartilhas no Rio de Janeiro, feitas pelos povos tradicionais, sobre a conscientização disso. Mas nós precisamos continuar lutando a despeito do que acontece lá com a casa, por exemplo, de Tatê Tarabomim, que, na verdade, não sei se ainda está, porque estamos numa luta lá também, mas ficou sem água potável durante muito tempo após o acidente ambiental, não é acidente, é crime ambiental de Brumadinho, Córrego do Feijão. Então, um conjunto de coisas que a gente precisa avaliar em que medida a incidência, volto a dizer, da dimensão do racismo estrutural em relação às nossas questões povos tradicionais de matriz africana.
Perfeito, perfeito, mãe.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se ouviram a minha fala? Vocês ouviram a minha fala?
Agora eles
conseguiram ficar com a minha fala?
Ouvimos sim.
Pode fazer a tua contribuição.
Agora que eu estava fazendo a intervenção.
Ouvimos sim, mãe.
A internet está horrível.
A senhora está nos ouvindo?
Tá, agora estou ouvindo.
Assim, então, a gente está lhe ouvindo muito bem.
Essa questão também, tá, essa questão da comercialização, da indústria que se criou em torno das nossas práticas, a especulação financeira que cria a indústria da bandeja dourada, da bandeja prateada, e anula, então, o saber natural de transformar. Por exemplo, nós já temos barquinhos ecológicos aqui no Rio Grande do Sul, e para quem usa barco, né? Para quem ainda tem através, isso é um advento que vem um pouco da Umbanda, a questão de botar o barquinho para Iemanjá, o que não é muito olhar da matriz africana, dependendo das nações, da forma como foi passada e deixada pelos mais velhos. Mas a verdade é que a industrialização do espelho, a especulação financeira, a comercialização, que vende, por exemplo, kit pronto, né, nas floras que não são gestadas, não são trabalhadas por quem é da matriz africana, são pessoas que pensam na especulação financeira. Então, eles colocam lá uma flora sem ter nenhum conhecimento, ou pelo menos a vontade de respeitar o que é da visão de mundo africana. As próprias velas, as velas sebo, aquelas velas hoje é muito pina, em coco sebo, enfim, tudo aqui hoje existe, mel só para a religião, comível, azeite de dendê para a religião. Então, essa industrialização pequenininha que cresce e que nós ficamos alienados a isso e ainda vamos lá na flora, desculpe, e paramos essa questão, ela é um problema sério da sustentabilidade que linka a nossa visão de mundo com a sustentabilidade, porque nós poderíamos fazer, sim, aí como a Adolfo coloca a questão da palha, a questão do coqueiro, a questão do mariô, a questão do barquinho ecológico, a da vela feita em casa, a questão de todo o nosso, das ervas que a gente seca para fazer a defumação. Então, essa industrialização que engana os olhos das pessoas, e nós gostamos do bonito, esquecemos a realidade, que é o processo da transformação, que é o que o Baba Phil colocava. E ele colocou muito bem na fala dele, na limpeza lá do Cruzeiro do Cocão, que é a transformação do que é orgânico, a rapidez com que ela, nós devolvemos para a terra o que ela nos empresta. E a transformação, ela exerce uma energia os nossos pedidos, sobre os nossos anseios e até principalmente sobre a nossa saúde. Então, é um debate profundo, um debate a ser feito. A mesma questão das águas, né? A mesma questão é a questão das águas, de oferecer a espelho, pente, perfume com vidro, moeda, né? O dinheiro a gente precisa para comprar o pão de cada dia. Iemanjá, Oxum, as águas não precisam da moeda, porque mata seus filhos, ou seja, mata os peixes, né? Os plásticos que vão, tudo levado em plástico, em vez de ser na folha do café, na folha da bananeira, na folha do cinamomo, enfim, né? É esse processo natural, na casca do coco, antes de que existisse a comercialização, a industrialização, em cima, com um olhar especulador, em cima das nossas práticas tradicionais, é momento e hora, a partir de então, acho que um pouco a Rio Mais 20, quando trouxe esse debate das águas, está muito dentro daquela discussão que teve, essa questão da retomada daquilo que é de direito e que é nosso. Então, eu penso que esses espaços como esse, de informação, troca de informação e troca de saberes, né? Já que nós temos uma universidade que fale nesse teor, com esse contexto, né? E fala mais a questão diferenciada, que não nos contempla nesse sentido de preservação da natureza, preservar as nossas raízes, né? Entendendo uma raiz juntando com a outra, lá no subsolo, uma apoia a outra e se dá a metamorfose das mudanças, das mudas, das folhas, né? Então, energia, uma apoia a outra. Eu gostaria de olhar isso, né? A gente cava um buraco e vê lá a raiz trançada na outra. Então, essa energia, essa raiz, que é a força da vida, precisa sim ser debatida e ser resgatada, como os bem antigos, quando não existia as industrialização, as fábricas de papelão, do papel celofane, do que é bonito aos olhos, mas que não tem valor, me ajudem, gente, mas que não tem esse valor da tradição tradicional, da troca de energias com a terra e nós. Né? Então, um pouco, tem muito a falar disso. E é um momento perfeito. Hoje... Nós precisamos. Não,
é perfeito, mãe Vera. E a senhora coloca alguns outros elementos, né, que precisam ser refletidos, né? Quando a senhora coloca ali que a questão da própria decomposição desses elementos naturais, eles acabam sendo eles os grandes processos que fazem com que nós recebamos essa energia do nosso sagrado, da nossa natureza. Isso é muito importante até para que os nossos consigam compreender que isso faz parte do ciclo natural das nossas divindades, né? Que é através dessa relação que o fruto, a semente se decompõe e dali vai nascer o alimento vegetal, e esse vegetal vai poder ser consumido por outros animais e gerar oxigênio, e que esses animais serão consumidos por nós, que um dia iremos partir também aqui do AIE, desse mundo físico, e iremos se decompor e fazer todo esse processo, ele se mantenha vivo, né? Então esse é o ciclo da própria natureza que está representada na nossa relação biomítica, como a Yá Dolores coloca, né? Mas hoje, né, nós temos aí um limiar, né? E para vocês, qual que é o limite, né, entre a tradição e a consciência sustentável? Vocês conseguem identificar alguma coisa hoje dentro da nossa relação na diáspora que nos impeça de fazer aquilo que talvez a nossa tradição, ao se moldar, não consegue hoje dispensar para fazer com que essa relação seja mais sustentável possível? E a Dolores?
Então, a gente não tem... Esse limite, na verdade, ele tem um deslocamento a partir da relação dos povos tradicionais com cada um dos povos, das localidades onde eles se encontraram. Se a gente for observar isso na diáspora, como a matriz africana se relacionou na África América Central, né, nos países onde ela esteve ali, essa própria relação com Cuba, no Brasil, e aí como um país continente, como ela se relacionou com os povos do Norte e Nordeste, como ela se relacionou com os povos do Sul e como ela se relacionou com os povos do Sudeste. Então, em cada um desses lugares, alguns elementos fundantes não se perderam, mas algumas adaptações foram necessárias a fazer. Agora, o problema é quando a gente faz adaptações sem... baseada em numa dimensão que não é ecológica, não leva em consideração a episteme das nossas tradições, né, o entendimento do porquê que cada coisa é feita daquele jeito, e não há uma relação, um compromisso entre ética e estética. E aí isso leva a esse grande X da questão. Quando a gente perde o compromisso entre a ética e a estética, eu quero um balaio bonito, mas eu vou ferir aquele elemento a qual eu estou querendo agradar? E tem uma outra questão que eu gosto muito de falar, que é a pedagogia do espelho. O espelho, na verdade, ele não é necessariamente aquilo que vai dentro do balaio. A própria água é um grande espelho. E para que serve o espelho? Muitas pessoas se enganam com isso, achando que Oxum e Iemanjá estão se admirando na sua beleza. Não, é fazendo uma grande autorreflexão. Será que quando eu me olho no espelho, eu vejo o reflexo? É como as pessoas me veem? Quando eu me olho no espelho, eu me interpreto como as pessoas, eu mesmo me veria se eu fosse o próprio espelho? Então tem uma reflexão filosófica imensa aí para se resumir apenas num objeto que não vai ter funcionalidade nenhuma para estar sendo colocado naquele grande lugar sagrado que é um direito humano, que é o manancial da natureza. Então, tem uma outra dimensão que a gente não pode perder e que está extremamente submersa nisso aí, que é a relação... Para mim, o limiar está entre ética e estética. Se essas duas coisas se alinham, eu quero fazer uma coisa bonita para o meu orixá, mas eu não estou ferindo uma dimensão ética, eu não estou agredindo... Isso aí tá equilibrado. Quando passa desse limite, e aí a gente tem o espelho, a gente tem o pente, a gente tem o vidro do perfume, a gente tem um conjunto de coisas que acabam ultrapassando o limite entre a ética e a estética. Esse é o meu entendimento.
Perfeito, perfeito, mãe. Não, é justamente isso. Eu estava lhe ouvindo e lembrando de alguma história de... como que a tradição se relaciona com esses conceitos de sustentabilidade e como são importantes esses nossos diálogos e debates, porque, claro, as nossas tradições de matriz africana, elas são baseadas em ancestralidade, né? Então, às vezes, o que a gente escuta do nosso ancestral é tido como verdade, isso tá certo. Mas eu vou contar uma história de que aconteceu comigo em fazendo algumas funções de religião e depois até gostaria que vocês comentassem. Bom, certo dia eu fui num serão é quando a gente vai fazer uma obrigação, vai haver o abate sagrado dos animais, e numa casa de um conhecido da minha mãe de santo da época, e tinha poucas pessoas, a gente chegou como amigos, assim, para ajudar a fazer todo o sistema ritual ali da obrigação. E bom, foi feito todo o ritual, então todos foram para a cozinha preparar as comidas sagradas e limpar os animais, enfim. E acontece que eu era um dos únicos homens que estava ajudando naquela ocasião. E aconteceu que no batuque muitas casas fazem o que a gente chama de plantações, né? Plantam algumas partes dos animais no terreiro e sacraliza aquele terreno de certa forma, né? Como algum pouco de pena, enfim, não vem ao caso. E daí me pediram, ah, Flávio, tu pode ir ali em tal lugar, cava um buraco para mim que a gente vai plantar, vai fazer as plantações ali. Deu, claro, de bom grado, eu era um dos poucos homens que estava ajudando e fui lá cavar. Cavei o buraco, tudo certo, e daí na hora que foram enterrar, pegaram tudo que ia ser usado dos resíduos de animais ali para fazer a plantação e botaram num saco plástico. E daí começou... E daí começou um debate entre os filhos de santo, porque a antiga mãe de santo que tinha falecido há um ano, então foi a primeira obrigação após que a mãe de santo tinha falecido. Então, daí eles começaram assim, ah, como que a mãe fazia? A mãe fazia, enterrava com plástico. E daí, então o argumento foi, então vamos enterrar com plástico, porque a mãe fazia. Então existia esse argumento da ancestralidade, que na lógica de matriz africana é um argumento que tem sentido. Mas quando a gente não debate, não cria esses diálogos, e a gente não pensa sobre qual é o limite da tradição, a gente não se dá conta que, por mais que a mãe de santo fazia, isso não tem sentido, porque ele está causando dano à natureza, que em última escala são os próprios orixás, né? A gente estava enterrando, a gente estava botando na terra, a gente estava botando no chapanã, de certa forma, no aboloiaie, como chama aí no candomblé. Então, essa história, eu acho ela até um pouco cômica, que é de forma triste, mas ela nos faz pensar muito sobre como que a tradição lida com a sustentabilidade e como é importante a gente
pensar sobre
isso e não só pensar e conversar sobre isso. Né? E não sei, eu estou na frente de três sacerdotes, eu imagino que vocês deem muito mais importância a isso.
Ah, sim, então. Eu poderia citar uma série de exemplos do candomblé, mas a gente também tem essa, primeiro, uma relação que eu não tenho receio de falar isso, até porque isso está publicado na nossa participação, do nosso axé, na Comissão da Verdade contra a Escravidão Negra no Brasil, em relação à dimensão da participação do candomblé. Dentro desse espaço, de alguma forma, foram reproduzidos alguns elementos que têm a ver com a manutenção do status quo da escravidão. Relações de subalternização, isso tem uma crítica muito grande, mas a gente tem muita tranquilidade de falar disso, e quem quiser, vá lá ler o primeiro documento que saiu, Escravidão Negra no Brasil, também a gente tem lá a nossa participação sobre isso. Bom. E junto com isso vai a ausência de questionamento, que às vezes tem um elemento que aconteceu uma vez, mas como é o mais velho, a gente não pode perguntar, a gente não pode, né? Eu não sou uma pessoa muito velha de santo, mas eu conheci pessoas, e posso até citar, como Mãe Beata de Iemanjá, que na verdade já quebrava esses paradigmas e abria o leque para conversar sobre algumas coisas e explicar, tanto é que ela tem algumas coisas escritas, o nome eternizado nessa relação. Se a gente lê o romance dela, a gente vai ver um monte de coisas ali, um monte de informações colocadas ali, que talvez em outros tempos fosse proibido. mas a gente precisa fazer essa reflexão crítica sobre exatamente como aconteceu nesse momento. Então, esse espaço do Candomblé, esse espaço da unidade territorial tradicional, ele não pode ser um espaço que preserva algumas dimensões. Isso não é, de forma alguma, de respeito ao ancestral. Porque vamos imaginar, essa Ialorixá, ela foi, foi para o Orun e ela foi enterrada. Aquela terra onde ela foi enterrada, de alguma forma, tem uma conexão com aquela terra que estava enterrando o saco plástico. E como que a gente, em vez de dar água, de dar outro tipo de oferenda que tem conexão com a terra, né? Porque quando a gente molha, a gente está ali despertando aquele ancestral, vai estar dando um elemento que não tem nada a ver, ele não tem uma conexão, o ancestral não tem uma conexão com aquele elemento, enquanto um elemento plausível de se conectar com ele. Então, essas reflexões são extremamente importantes da gente poder estar fazendo, e não é de respeito à visão que o ancestral tinha. De repente, por algum motivo, naquele momento, e aí passou a ter, como a gente tem, por exemplo, por que que a bandeira de tempo, que a gente no Quieto chama de tempo, e a Quitembo incorporou as tradições. Foi uma pessoa de projeção, de muitos filhos, e que, num dado momento, passou por uma trajetória que precisou colocar na sua casa aquela bandeira. E os filhos passaram a colocar por um respeito a essa Ialorixá. E as pessoas, de repente, que não tinham nada a ver com essa história, que não era da mesma família, começaram a querer achar bonitinho e botar lá a bandeira branca. E aí acabou que, de repente, ninguém sabia, às vezes tinha só a bandeira branca, ninguém sabia o que aquela bandeira estava fazendo ali. Não, em homenagem ao Oxalá, tinha uma série de explicações. Até que veio à tona, mais popularmente, essa história, e aí se compreendeu que era apenas uma repetição. E aí não dá, esse lugar da unidade territorial tradicional, ele não é um lugar da reflexão, ele é um lugar de constituição de massa crítica e de entendimento e de retorno àquilo que nos foi roubado enquanto entendimento, enquanto epistemologia e a junção dos nossos saberes. Então, é louvável esse seu relato. Fico feliz, apesar de ter o que a gente chama de aburo, ter tido uma ou ter participado de alguma forma de uma reflexão de mais velhos, que a gente chama de cabeção.
Mas dentro dessa questão de histórica, né, que acaba muitas vezes gerando um conflito identitário em nós mesmos, né, de até onde nós devemos ser duros como uma pedra e não maleáveis como a água nessa repetição cega. Então, Flávio traz um pensamento, traz uma história, e a Dolores traz mais uma, e eu gostaria de contribuir ainda nesse sentido, né? Para que a gente possa realmente refletir a partir daí. Então, tem uma história no Batuque que diz que determinado pai Babalorixá, ele, antes das obrigações, sempre tinha uma filha de santo que ia lá fazer seus pés, né? Ia lá lixar seus pés e coisa e tal, e como é tradicional, né? Como é comum, né? Lixava o pé do Babalorixá com uma pedra fumes. Em determinado momento, esse pai de santo, ele esqueceu essa bacia com a água, uma pedra fumes ao lado do quarto de santo, né? Da onde a gente faz as nossas obrigações. E os filhos vendo aquilo, filhos novos, acabam depois repetindo aquilo nas suas casas, né? Porque acabam pensando que aquilo é um fundamento, é algo essencial. Mas em nenhum momento perguntaram, em nenhum momento refletiram, em nenhum momento questionaram aquilo. E durante muito tempo acabaram seguindo cegamente aquela questão. Então, eu acho que hoje essa questão da sustentabilidade, ela nos leva a um ponto de reflexão. Ah, mas o meu pai de santo, ele colocava na natureza com bandeja, com plástico, com garrafa. Qual era o período que aquele pai de santo viveu? Qual era a realidade que ele acabou absorvendo? Será que ele não acabou absorvendo cegamente de alguém que fazia essa prática? Eu acho que dentro da questão da sustentabilidade, a gente tem que fazer essa análise também a partir dessa visão, né? Aquilo que a gente vai retornar às nossas origens sagradas sem necessariamente estar mudando, mas sim convivendo em melhor harmonia com a natureza, que são as nossas divindades, que são, dentro do perspectivo Yorubá, as manifestações, as diversas manifestações do próprio Olorum.
Então, eu não sei se estão me ouvindo.
Estamos sim,
estão, mãe. Estão me ouvindo? Tá. Eu penso assim, ó, eu estava ouvindo a sua fala, ouvir a dúvida e tenho, sim, o meu entendimento e o meu olhar, né? O que que acontece? A nossa tradição, ela veio a partir da oralidade, né? Vamos considerar... Estão ouvindo?
Sim, ouvimos sim. Pode prosseguir.
Estão ouvindo? Então, ela vem na sua essência através da oralidade, né? De pai para filho, de bisavô. Então, aquele processo da diáspora, né? Nossos herdeiros de uma diáspora. E todos, ou quase um percentual muito grande, valores civilizatórios da nossa visão de mundo, ficaram nas profundezas do Oceano Atlântico. Fórum Social Mundial, primeiro, né, lá em 2000, que foi em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, ele já disse, um novo mundo é possível, mas ele não disse como. E eu venho conversando isso e dizendo isso no debate, como? Com a visão de mundo africana, que não é uma religião. E esses valores, essas questões das ressignificações, né? Porque nós tivemos muitas ressignificações a partir dos séculos que foram passando. Assim como 500 anos atrás tinham valores que hoje não são mais valores, as ressignificações foram acontecendo. E aí entra naquele capítulo que nós já falamos aqui, que é a questão da comercialização. E outra questão, a minha mãe, o meu pai de santo fazia assim, hoje eu devo repetir. Isso está dentro daquele conceito que nós dissemos, que nós dizemos que somos tradicionais. A tradição não se questiona, a tradição se respeita. Agora, nós temos que avançar, temos que nos ressignificar em prol, em defesa, pelo aprendizado, não pela modernidade. Ah, não, eu tenho preguiça de botar os miúdos que não são aproveitáveis dos nossos ebós, dos nossos quatro pés. Então, eu estou com preguiça. Então, soca tudo dentro de um saco e põe na terra, sem a menor responsabilidade com a natureza. Talvez, por ignorância. Não ser ignorante enquanto ofensivo, por não saber que aquele plástico vai levar mais de 400 anos para se diluir embaixo da terra. Então, essa ressignificação de entender que nós também somos plantados e vamos voltar à massa de origem, os miúdos, né, dos elebós, aqueles miúdos que são plantados, que não são aproveitados, o destino dele é voltar à sua mãe terra, à natureza. Porém, temos que tirar tudo que está industrializado e trabalhar com a força orgânica da natureza. O fato do plantar não nos ofende, não ofende a natureza, porque nós estamos devolvendo à natureza o que ela nos emprestou. Agora, o plástico, a preguiça, a má formação, o aprontamento rápido, né? Porque há muitos anos atrás, até a gente aprender e ter, a conseguir dizer eu sou um pai de santo, eu tenho o poder, veja bem, de fazer um elebó, um eru, que é quando, pela tua história, me parece que era restos de um eru, porque fazia apenas 362 dias, 65 dias, que aquela Iá teria voltado para sua massa de origem. Pela tradição de uma Iá, naquela época, naquele tempo, um ano era muito pouco tempo. E a pessoa que fazia este ritual talvez não tivesse ainda capacitada para fazer este ritual, que é um ritual de volta à massa de origem. E aqui no Rio Grande do Sul, pelo batuque, nós falamos do eru, né, do ele. Então, eu penso que a formação, por exemplo, que este programa, que o Batuque do Sul se propõe, ela é de suma importância. Agora, tem questões, tem que ser de formações internas das UTTs, porque perguntar é nobre, fazer errado é horrível. não dá mais para fazer. Por toda a perseguição que nós já temos. Nós somos perseguidos a partir de um respeito que nós ainda não temos. Então, nós brigamos de nós com nós mesmos. Nós falamos de nós para nós. E precisamos fazer essa formação. Precisamos dizer para essa sociedade que nós sabemos entender todo esse processo a partir de uma tradição. E o que, que vai nos ressignificar e nos salvar para nós poder manter o nosso sagrado? É dizer isso. A tradição, ela alimenta o nosso segmento de vida. Portanto, não tem que ser questionado. Me perdoem, mas o meu olhar é esse. A pessoa que fez isso pecou, errou. Não porque ela plantou, devolveu aqueles miúdos para a massa de origem, para a terra. Mas o plástico que talvez ela não tivesse esse conhecimento, hoje nós temos, porque hoje existe debates, né, da manutenção da terra, do ambiente em que vivemos, do agrotóxico. Hoje isso tem a partir da televisão. Há muitos anos atrás isso não existia. Então era tudo na oralidade. Então as pessoas mais velhas, aqueles que já foram, eles traziam o que o processo escravagista trouxe. A ressignificação que aconteceu a partir dos navios negreiros. Então, penso que nós, para preservar a nossa identidade, que nós perdemos, mas para preservar a fé que nos mantém vivos, que luta e debate até hoje pelo racismo, todos os tipos de racismo, que o racismo no entender, ele é um racismo. Hoje tem o racismo institucional, o racismo religioso, e não importa. O racismo, ele é que desenhou a desigualdade racial e social de todos aqueles que dançam de pé no chão ou que se dizem batuqueiro, candomblecista, pai de santo, povo de axé. Só essa diversidade de apelidos que nos colocam já diz e desenha aquilo que realmente, como a sociedade nos vê e nos enxerga. Por isso, eu defendo pelo fórum que eu hoje falo, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e a minha casa tradicional é a Memorial 13 de Agosto, e todos os debates que a gente vai, o meu referendo respeita todas as IAs, mais jovens e mais velhas, mas é isso. A formação é necessária no século XXI, sem ferir os princípios teológicos, os princípios de fé que deixaram, porque senão nós esvaziar e perder a nossa referência pela segunda vez. A primeira vez, os navios negros tiraram a nossa identidade, os colonizadores. E agora não podemos nós mesmos nos autodestruir buscando aquilo que não necessita ser buscado. Temos que evoluir, nós temos que avançar com formação, a formação, mas aquilo que foi feito, nós temos que rever esse princípio de não estar o tempo necessário para entender, considerando que o debate ambiental, o debate do meio ambiente, ele é para cá. Talvez de 15, 10 anos para cá. Acredito que Rio Mais 20 foi um marco na questão do meio ambiente para os povos tradicionais de matriz africana. Isso foi em 2012, de 2011. Né? Então, a partir de então. Então, acho que a formação é a diretriz a ser tomada por todos nós, liderança, por esses programas, né, que entram em todas as UTTs, precisa essa formação.
Perfeito, perfeito. Gostei de ouvir os três que, pelo jeito, eu sou novo na religião, acho que eu estou no caminho certo. Assim, a minha leitura foi parecida de vocês três, então acho que eu estou no caminho certo. Mas, claro que ao longo dessas conversas, a gente também, ninguém está demonizando quem, de alguma maneira, fez alguma atitude, talvez, antiecológica, porque justamente como a mãe Vera falou, a ignorância, ela é ausência de informação. Então, se alguém não teve acesso àquele tipo de informação, talvez ela não tenha a oportunidade de repensar suas atitudes. Então, uma vez que ela teve acesso à informação, daí sim ela pode ser julgada a partir das atitudes que ela toma, né? Eu tive um professor muito engraçado, que ele sempre falava: a burrice deve ser erradicada, mas a ignorância ela é digna do homem. Porque justamente quem não tem acesso à informação, às vezes não tem como repensar suas atitudes. Mas eu acho que o importante dessas conversas, desses diálogos, é justamente levar esse tipo de informação para algumas pessoas que estão assistindo, e a mesa aqui é muito bem montada para isso. Mas agora, partindo para um novo enfoque de
Se tu me deres um minutinho, eu só quero fazer um referendo, assim, não um referendo, porque não há necessidade disso, mas quero fazer um pensamento. Há muitos anos atrás, vamos dizer, século XVIII, XIX, nós contaríamos nos dedos as pessoas que teriam a oportunidade de socializar o conhecimento. E eles eram cooptados por colonizadores. Hoje, por exemplo, estamos hoje agora, nesta live, nessa mesa, com uma pessoa que é Ia Dolores, que eu aplaudi muito, né? Está capacitada a fazer formação. E junto dela, tantos outros que, felizmente, a partir das cotas, começam a adentrar dentro das universidades, mas trazendo, juntando esse conhecimento ético, técnico, mas com a visão de mundo africano, que é o que não havia, o que não acontecia. Hoje nós temos quadros, vamos dizer assim, representantes da matriz africana nos bancos e nas mesas das universidades, para levar esse debate, inclusive do cuidado ao ambiente, porque ninguém mais, até mais dos que os engenheiros técnicos, cuidam e pensam e trabalham a natureza do que o povo tradicional de matriz africana. Porque as águas, a terra, as folhas, as raízes são a essência dos nossos orixás, dos nossos inquices, nossos vudum, dos nossos exus, então dos nossos caboclos. Então, a unidade, talvez, da universidade deveria entrar dentro de um terreno, porque hoje cada casa tem 1, 2, 3, 4, 5 que já foram à universidade e que podem transpor esse conhecimento oral em teorias, teorizar o conhecimento oral que se teve, que é a idade matriz, porque temos pessoas graduadas para isso. Ser isso e hoje entender desta forma, que a fala não a crítica, mas a fala de formação.
Perfeito, é exatamente isso. E agora eu queria pensar um pouco dos povos tradicionais como agentes ecológicos. Se eu gostaria de perguntar para vocês se existem algum projeto que pretende desenvolver a sustentabilidade da natureza, preservar as nossas águas, e se esse projeto ele é empenhado por povos de tradição. Os povos de tradição estão realmente empenhados em cuidar da nossa natureza? Existem projetos?
Então, a gente tem uma nessa linha, como eu já citei, né, nessa linha da colaboração, da limpeza das cachoeiras, e aí eu quero aqui citar como, assim, tem em voga essa questão organizada que a gente muitas vezes, que é o MUDA, Movimento Umbanda do Amanhã, que tem um dos coordenadores do Rio de Janeiro é do Fundação Potima também. A gente tem ações de outras instituições que é sempre importante a gente trabalhar em parceria, e tem essa grande iniciativa que é da coordenação de mulheres, e uma Vera vai poder falar disso no Sul, e a gente tem outras experiências em outros estados, que é essa a questão do impacto, que a leitura da carta Sagradas Mulheres Águas, né, a carta às águas, traz na dimensão de que da modificação desses presentes, não é? Ah, vocês estão modernizando, vocês não botam mais no barquinho. Não, a gente começou porque tem uma parte da carta às águas, que depois vocês podem tá disponibilizando aí nas redes sociais do projeto, e ela vai dizer que nós somos radicais na defesa da não poluição desses espaços. Então isso, de alguma forma, passa a fazer ter algum impacto, porque a gente passou aí aos presentes de Iemanjá e ler a carta e pedir adesão. E a adesão era para assinatura da carta, mas que a gente também, é um projeto que precisa conhecer, que não vai dar tempo da gente explicar, mas é da nacionalização do presente às águas, né? Que a gente isso realmente se incorpore e tem toda uma concepção da campanha. E que a gente aqui recentemente vai estar montando os comitês em todos os estados, enfim. E aí a gente começou a perceber que eles atendiam sim a coordenação de cada presente de Iemanjá, de vários municípios, de várias iniciativas da própria capital do Rio de Janeiro e de outros estados, de alterar, né, em vez de ter um balaio comum, era um balaio, passou a ser um balaio biodegradável. No primeiro ano, quando não foi assim, os que a gente pediu que o barco não fosse deixado, todas as coisas do barco foram oferecidas e o barco voltou. Então, houveram impactos em relação a isso. Aqui no Rio tem dois grandes presentes. Um é histórico, que é dos Filhos Gigantes do Rio de Janeiro, e o outro, que é uma iniciativa, se eu não me engano, de 8 ou 9 autoridades tradicionais entre homens e mulheres, que é num lugar chamado Sepetiba, né? Um porto. É uma área que, inclusive, precisou passar pela discussão das bacias, preservação das Comitê das Bacias Hidrográficas. E está no 27º ano, esse ano vai ser online, e houve uma oficina provocada pelo Fundação Potima, pela coordenação estadual, falando, refazendo aquele caminho. Então, a adesão, né, e a maior experiência que a gente tem aqui, que a adesão, ela primeiro aconteceu pela atitude, né, pela postura em relação ao compromisso com a carta, para depois efetivamente ela avançar e simplesmente ter uma assinatura de um grupo de pessoas. Então isso é um projeto que foi incorporado pela coordenação das autoridades tradicionais que coordenam o presente de Iemanjá de Sepetiba, que foi a transformação dos recipientes e todos os elementos que vão ali dentro com essa frase da radicalização que tem na carta, da radicalização do presente às águas. No Rio de Janeiro a gente tem uma interferência bastante importante, que é da Coordenação Estadual de Mulheres, que trabalhou intensamente para que isso acontecesse, mas acabou se tornando esse presente de Iemanjá, com essa atitude, um referencial para os demais alterarem e estarem modificando os conteúdos e os recipientes onde são organizados o presente de Iemanjá. Então, acho que isso é um grande projeto que tem um pontapé inicial há 2 anos atrás. Então, a gente pode dizer há 1 ano, porque atravessamos 1 ano de pandemia e esse ano não terá. Então, acho que a gente tem uma iniciativa interessante, inclusive, de ser copiada. E a outra iniciativa que eu falei em relação à limpeza das cachoeiras é que esse grupo não só recolhe os materiais, mas eles transformam, reutilizam. E eles, inclusive, recebem doações de óleo velho, óleo que já foi queimado, óleo de cozinha, que você já cozinhou várias vezes. Então, a gente separa várias garrafas, eles transformam isso em vela, transformam isso em sabonete, em sabão, transformam os alguidares em recipiente de outras coisas, de arranjo, os que estão em melhores condições são repintados, reconstituídos ou envernizados para uso de outras funções. E tudo que eles encontram é ressignificado. Os vidros, né? Tem ali aquela coisa de cortar o vidro, a parte de baixo se torna um copo ou um jarro, a parte de cima se torna um castiçal. Então tem toda uma transformação, não é só o recolhimento, que eu acho que são experiências interessantes da gente trocar e conectar enquanto grandes projetos do que a gente faz isoladamente. Não sei se eu te respondi, mas era um pouco isso.
Perfeito, é bem isso, bem isso. Eu sei que a mãe Vera também está envolvida em alguns projetos de sustentabilidade.
Pessoal, aqui só para dar uma descontraída, faltou luz aqui, né? A gente ao vivo, né? Povo tradicional, no fundo da vila, estamos voltando à nossa ancestralidade. No escuro aqui na 4G.
Eu colocar aí.
Só a cara preta aqui aparecendo, mas estamos aí, essa é a graça do ao vivo, né? Então vamos seguir daí. O pessoal não acha que é fantasma aí do podcast.
A minha não vai demorar, tá? O temporal tá pegando aqui no litoral.
Não, aqui já chegou o temporal, aqui já caiu o mundo aqui.
Mas, pois é, mas é o meu, eu acho que é o mesmo temporal que tá varrendo o Brasil, porque aqui tá ventando que nem louco também. Mas vamos lá, não sei se a mãe Vera tem alguma coisa.
É aqui, a Oiá tá solta. A Oiá nos abraçando, com certeza.
Axé.
Mas mãe Vera, fala um pouquinho sobre a questão dos projetos aí que tem em relação a essa questão das águas, da preservação da natureza, da sustentabilidade.
É, nós todos, né, e quando nós falamos das águas, não dá para centralizar num único estado, porque tudo que inicia lá no finzinho do Brasil, ela se amplia, principalmente quando as ervas são daninhas, né, e existe uma especulação que é a privatização das ervas. E aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós sabemos que o nosso estado ele é rico em nascentes, né? Só aqui na região de Capão tem os quilombos onde tem nascentes maravilhosas de água potável, água mineral, riqueza de águas aqui. E todo o estado...
Caiu a conexão da mãe Vera?
Imagino que sim. Temporal não tá fácil.
Tá, né? A minha conexão naquela hora caiu aqui também por causa disso. Mas eu acredito que ela vai falar um pouco do projeto Iemanjá Orienta, né, que foi uma das primeiras iniciativas. É, mas era importante ela ser a protagonista dessa narrativa, né?
Enquanto isso, eu gostaria de... A gente pode ler um comentário aqui que foi deixado por um ouvinte nosso.
Legal.
Que Alexandre Guiar. Por que ainda existe a resistência de alguns sacerdotes em fazer as suas oferendas ou cultos de forma mais sustentável?
A gente precisa equacionar quando a gente fala de tradição. Existe uma abordagem dessa palavra tradição que ela tem relação com o entendimento de um ou outro axé. E isso tem coisas que, para esse grupo de pessoas, é imutável. Se mudar aquilo, tipo, se... Vamos dar o exemplo do plástico e do... Se tirar o plástico daqui, a gente deixa de ser o axé tal. São inflexíveis nessa relação, mas em nome de uma tradicionalidade que fere a própria tradição. Por isso que eu citei o que a gente escreve lá no relatório da Comissão da Verdade contra a Escravidão Negra, do que tem a ver com a religião de matriz africana. E esses elementos, essa inflexibilidade, ela na verdade é fruto da relação, da interação com o colonizador. A inflexibilidade ela vai estar trazida, e aí a gente não tem uma sanção nessa relação. O que a gente tem é o instrumento da conscientização, né, da orientação mesmo, e sugerir que seja porque que seja refletido. Então a gente está o tempo todo construindo narrativas para que haja essa compreensão e a gente consiga quebrar essa inflexibilidade. Mas, por exemplo, no meu axé, a gente acha dispensável que a gente gaste rios de dinheiro para sentar um monte de santo. A gente faz culto de odibó coletivo. A pessoa que arrumar o seu santo, ele vai levar o seu santo para casa. Vai levar o seu odibó, porque para nós aquilo ali não é uma relação de é uma individualidade desnecessária, quando na verdade o que é individual é um gasto desnecessário. O individual é o seu ori, é o seu destino, que é Ifá, e é Exu, que é Bara, né, a força do corpo, que movimenta a sua vida. O Odibó do Eledá, ele é coletivo, e aí a gente tem uma outra coisa, que é o Eledá. Aí isso também é individual. Mas para nós, Oiá é uma coisa só, para nós, Xangô é uma coisa só, para nós, os desdobramentos deles são corruptelas, e aí eu concordo com a mãe Vera do que ela estava falando anteriormente da questão de capacitação, que aí daria um outro podcast falar disso. De a gente entender como é que se constrói a individualidade, ela tem a ver com o capitalismo, só que ela tem a ver com a relação da vaidade com esta, porque é muito mais, eu estou usando aqui um eleque da minha mãe, você está usando o seu pai, mas se for identificado que, não, é muito mais bonito andar com as bolotas de ouro no pescoço do que andar com isso daqui.
Sim.
Pode, entendeu? É claro. Colocado no lugar disso aqui os valores de uma outra cultura em substituição, mas isso é valorado positivamente. Então, para mim, é mais importante as pessoas, a sociedade vai me ver como uma pessoa mais importante se eu usar aquilo tudo de ouro e não usar o coral da minha mãe. Sim. Então, tem uma relação dessa imposição da sociedade, de um modo geral. E a gente não pode abstrair os processos, aí volto lá atrás, como a mãe Vera estava falando, os processos que constituíram os atravessamentos do colonizador durante todo o tempo. E que os nossos antepassados tiveram que ir criando estratégias, né, da sobrevivência. Eu ouvia minha avó falar que tinha que esconder o santo, e aí já eram outros processos de perseguição, e tinha que esconder os santos, os assentamentos, embaixo de um lugar que tinha um Jesus, que tinha umas outras coisas, escondia ali embaixo, e aí vem o reforçado do sincretismo. Então, a gente também não pode desconsiderar esses elementos históricos. Mas que há um atravessamento da dimensão capitalista, mais uma vez, isso é fato. Mas, mãe, deixa eu devolver a palavra para a mãe Vera. Mãe Vera, fala um pouco do início desse trabalho aí no Sul, desse trabalho a partir dos projetos do... Tinha um antes, mas depois veio Iemanjá Orienta. A senhora me ouve?
Mãe Vera, consegue nos escutar?
Então, eu não lhe ouvi cortando muito, né? Eu entendi que a senhora falou, mãe, da fale... E aí ficou picotando, não entendi. Mas eu gostaria
de dar um
pitacozinho assim. Exato. Queria dar um pitacozinho, porque isso está nas vésperas, né? E da importância desse projeto que suscitou num município racista, de elite, que é a praia de Capão da Canoa, é uma praia elitizada, muito branca, né? E o projeto já orienta o cuidado com as águas, que vai fazer 6 anos, ele nasce no município de Cidreira, na praia de Cidreira, nasce diferente de todas as outras atividades festivas, de homenagem, com barcos, barquinhos, batuque, na beira do mar, no dia 2 de fevereiro, que aqui no sul é 2 de fevereiro, né, o dia que hegemoniza a homenagem a Iemanjá. E nós fizemos um processo mais político-cultural, levando finalmente a nossa fé, mas mostrar a fé a Iemanjá de uma forma diferente, a partir de uma ação política, a partir de um olhar cultural e um olhar dos cuidados com o ambiente que nós habitamos. E ali nasce um debate, e ele é um projeto bem aceito, porque ele vem com palestras, como nós estamos conversando agora, e ele traz as autoridades fim. O ano passado, nós conseguimos, a partir deste projeto, eleger o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Capão da Canoa. Isso é inédito. E hoje nós temos aprovado um outro que pensou esse projeto. Aliás, ele foi o único projeto contemplado no Rio Grande do Sul, que é esse projeto Iemanjá Ori, entra o cuidado com a... que aí fala na sua essência essa questão das oferendas. Tem muito a ver com esse trabalho que o Babafil está fazendo a partir do Municipal de Viamão e que todos os municípios e todos os estados brasileiros deveriam ter, porque de todo que trabalha com a linha dos orixás, Intíssimo, Exu, Caboclo, de acordo com as regiões, Encantados, enfim, nós trabalhamos com um percentual mínimo, porque a maioria não está nas nossas mesas de discussão. E outra questão, muita gente, vai 2 de fevereiro, 8 de dezembro, falando aqui do Sul, e isso se estende também para o resto do Brasil, levar oferendas na praia, mesmo que não sejam, que se escondam, que não revelem a sua fé a essas divindades. Mas então, como falta informação, porque a gente fala nós não fazemos uma palestra pública para todos os povos, para todas as classes sociais, para todas as camadas da sociedade, eles vão lá, levam vela, levam champanhe para Iemanjá e botam um copo de vidro, a garrafa, e para os nossos que levam lá, sacralizam. Enfim, esse lixo que fica, se ofende, as moedas são jogadas na água, o dinheiro foi feito para comprar estabilidade, o pão de cada dia. As águas não precisam, porque ela tem as suas riquezas próprias. Então, mata os peixes, o saquinho plástico. Essas informações é que passadas neste projeto. Inclusive, no primeiro, no lançamento, saiu uma cartilha bancada pelas... E agora nós não vamos reproduzir a cartilha por questão financeira, mas vamos fazer folders, né? Com linhas breves de explicação. Isso, o plástico leva 400, a moeda mata os peixes. Enfim, o espelho não precisa, porque Oxum já é espelho d'água, quando o sol se põe, a água vira um grande espelho e nós nos enxergamos nele. E ele estimula. Então, é esse tipo de diálogo que a gente abre através do projeto na beira do mar, num poldo, em campo aberto, para todas as camadas sociais. Abre o debate com panelistas, com convidados. Nós teremos técnicos da água, né, da própria porção pela privatização, de técnicos, engenheiros que entendem, né, o veneno que está nas nossas águas, esse cloro que é demasiado, que gera câncer. Enfim, então nós teremos o olhar da alimentação, porque eu defendo, né, enquanto a nossa Coordenação Nacional de Mulheres, que a tradição alimentar violenta não consegue se separar das sagradas mulheres. E também vamos fazer as assinaturas, porque muita gente para o dia nacionalização do dia Iemanjá, aqui no Sul Iemanjá. Em outras mães, a Caiá, Siri, né? Então, aqui no Sul Iemanjá. Então, esse desenvolve o projeto. Primeiro dia, que é dia 30, será uma mesa de painelista com autoridades locais, porque nós temos que encaminhar. Ele projeta, ele não fica só no debate, e são nos chamou para fazer no dia 12. Então, o primeiro dia do painel.
Perfeito, eu acho que houve um corte aqui no final da fala da mãe Vera, mas a parte importante ali deu para entender bem, e também eu fiquei feliz em conseguir demonstrar os povos tradicionais de matriz africana como agentes, né, e da sustentabilidade da natureza e das águas, né. Aqui, mãe, eu gostaria de passar ali para as falas finais. Eu gostaria muito de agradecer as nossas convidadas, a Mãe Vera e Mãe Vera e Mãe Dolores, por participarem e trouxeram falas muito boas pela contribuição e também estar envolvidas em projetos muito importantes para a sustentabilidade. Então, eu agradeço vocês e peço que vocês façam considerações finais e se despeçam aí dos nossos telespectadores.
Podcast. o podcast da família Batuqueira. É um oferecimento Ilê Iemanjá e Xangô, nação de Ijexá e centro afro-umbandista, reino Xangô das Pedreiras e Maria Padeira das Almas de Mãe Flávia de Trabalhos para todos os fins, amor, saúde e proteção. Jogo de búzios e baralho cigano. Consulta com Maria Padilha, cirurgias e intervenções espirituais com Caboclo Xangô das Pedreiras. Atendimento somente com hora marcada no bairro Vila Nova, Porto Alegre. Contato 51 98302 2897. 51 98302 2897.
Então, quero agradecer o convite, né, do projeto, Babafio, Flávio, enfim, toda a equipe envolvida. Agradecer o convite em nome do Força Amplótima, nossa coordenadora nacional passou por aqui, está aqui acompanhando esse momento aqui. Quero agradecer a disponibilidade dela, já está nos acompanhando. E as minhas considerações finais é exatamente falando do poder que as coisas têm e que nos ensinaram a não enxergar esse poder. É, a gente não chegou a falar da questão das folhas, mas eu quero reverenciar para além das águas, para além das águas, né, que são sagradas, esses elementos que se entrecruzam. E aí eu vou falar do Ojuorô e do Oxibatá, que são plantas que são para nós extremamente importantes. E eu vou rapidamente falar só sobre Oxibatá. Ela tem um ofó que vai dizer que ela, no seu habitat natural, ela nunca afunda. O rio pode estar lotado, mas ela não afunda. E é dessa força vital que nós precisamos no nosso dia a dia. Nosso ori está sempre acima, enxergando, né, os novos caminhos. E aí a cantiga vai dizer exatamente isso. Yaomi malé, ue aô, yaomi malé, ase kenyomo, oju odo, ase ken ojuru, oshibata oro, leke omi, oromi aye, ase kenyomo. Vai dizer exatamente que ele está sempre flutuando no rio. Yaomi, então ela está reverenciando essa mãe água, que ele está sempre por cima, dentro desse lugar que é seu habitat natural, a mãe água. Então eu quero fazer minhas considerações finais tradicionalmente, como a gente faz no Força Amplótima. Uma benção, Mãe Vera, minha mais velha, a todos vocês e os homens que nos acolhem na nossa tradição e são parceiros e sabem do papel e da importância das mulheres na trajetória e na manutenção dos saberes dos povos tradicionais de matriz africana.
Lindo. Gostaria de pedir para quem sabe a Mãe Vera passar para os seus considerações finais.
Eu entendi que já tinha feito, mas dizer que é bom demais, né, esse momento onde a gente troca saber, a gente aprende, onde a gente pode dizer o que vem buscando para levar para quando a gente já estiver no Orum, né? E parabéns a todos, valeu pelo axé, que todas as águas, né, possam nos abençoar, todas as nossas sagradas mulheres águas, todas as águas que nos dão o pão de cada dia, todas as águas que nos alimentam, todas as águas possam estar. Então, quero dizer que é um renascer para um novo mundo melhor, a partir do cuidado com as águas. Babafio, muito obrigado. Obrigado ao programa. E a Dolores, saudades, prazer em ver.
Eu que agradeço as minhas mães que nos honram, né, com as suas participações aí no primeiro Batucast ao vivo do ano de 2021. Né, um ano de mãe, um ano na tradição do Batuque, um ano de Iemanjá. Né, então, para nós era muito importante a gente dar esse pontapé inicial dessa terceira temporada do Batucast com duas mulheres tão aguerridas nessa missão de preservar a natureza pela perspectiva do nosso povo, né? Um povo tão sofrido historicamente, como já foi dito diversas vezes durante esse programa, que foi escravizado, que perdeu muito sua cultura no navio negreiro, que ainda hoje sofre essa pressão social, né? Dizer que nós construímos esse programa justamente por uma perspectiva de que o Batuque RS faz todo ano, né, nesse período, né, o ano perto da data de Iemanjá, na perspectiva que constantemente criam legislações que querem privatizar nossas águas, criam legislações que querem proibir o nosso povo de justamente construir a sua relação biomítica com a natureza. Então, por conta disso, a gente entende que é muito importante estar fazendo esses diálogos, fazendo essas reflexões, para que, além de simplesmente nós fazermos, que outras pessoas se engajem junto com nós na preservação da natureza. Gostaria de agradecer aí a todos aqueles que nos assistiram ao vivo e que dizer que depois vai estar disponibilizado o áudio já editado, já tratadinho, bonitinho, para todos o nosso Batucast, o podcast da família Batuqueira, em qualquer plataforma de streaming, Google Podcast, Deezer, Spotify, na sua plataforma preferida. Agradecer àqueles que estiveram aqui ao vivo falando com nós, que deixaram seu recado: Charles Correia, Silvana Matos, Alisson Cruz, Alexandre Aguiar, Liane Xavier, Alexandre Aguiar novamente, TK Danger MC, Gessi Souza Pereira, a nossa coordenadora nacional do Fundo São Potima, Regina Nogueira, Cota Mulangi e Thiago Vargas. E que a gente vai estar aí dialogando, respondendo as perguntas, depois também aí no chat, para aprofundar esse debate. Sigam aí Batuque RS no Facebook, Instagram. Agora nós temos aí nosso perfil do Instagram, somente exclusivo do Batucast, que é... Qual é o Instagram mesmo, Flávio?
É batucast.oficial. Bem fácil.
Isso aí, batucast.oficial, tudo da rede Batuque RS. E nós vamos estar fazendo aí nos próximos programas, deixando nossos cards aí nas redes sociais com os próximos temas, para que vocês possam antecipadamente nos ajudarem, contribuindo com perguntas para nossos convidados e participantes, né? Eu acho que nós temos um grande Batucast aí em 2021, né, Flávio?
Muito, muito, tem muita coisa aí pela frente também.
Muita novidade boa. Meu muito obrigado, um grande axé a todos e todas, que esse 2021 seja excelente, com muita saúde, a pandemia está passando, vamos poder voltar a nos aglomerar, dançar junto o nosso axé, cantar junto, comungar da comida sagrada e tá aí, abraçados, de mãos dadas, lutando pela preservação do nosso sagrado. Um grande abraço a todos, que Iemanjá, Xangô e todos os orixás, Aborôs e Abás, nos abençoe.
Axé.
Ouça mais em Batucast nas suas principais plataformas de streaming. E nos siga nas nossas redes sociais, batucast.oficial em Facebook e Instagram. Link na descrição do vídeo.